Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
Verdade e amor são os caminhos Senhor.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De me lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina seu caminho.
Verdade e amor são os caminhos Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor.
Canto número 12.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Na igreja primitiva, meus queridos irmãos e irmãs, estes 40 dias que antecedem a festa anual da Páscoa, do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, eram os dias da preparação última que as pessoas que desejavam ser batizadas faziam. Os catecúmenos, nestes últimos dias antes da quaresma, ou melhor, antes da Páscoa, eles tinham uma preparação mais intensa para então serem batizados na vigília pascal. Após a reforma litúrgica, a igreja continuou a compreender que a quaresma é também um tempo de preparação, sobretudo para aqueles que já são batizados. Não só para aqueles que serão batizados, mas também para todos nós que já somos batizados. Por isso que os textos bíblicos que nós vamos ouvir nestes domingos, como é o caso de hoje, este primeiro domingo, fazem referência também a uma espécie de teologia batismal. O trecho que nós ouvimos do livro do Gênesis, ao narrar o episódio do dilúvio, o episódio da arca de Noé, ao narrar, sobretudo, a palavra de Deus, refazendo a aliança quebrada pelo povo por causa da infidelidade do pecado, nos faz também olhar e contemplar a graça do batismo. Na carta de Pedro, que nós também ouvimos, ele faz como que uma espécie de atualização e vai dizer que o batismo é a nossa salvação. Aquilo que anteriormente foi o dilúvio, nós somos assim salvos pelo batismo. Portanto, tempo da quaresma é tempo da gente se preparar para renovar a graça batismal. É tempo da gente voltar ao nosso primeiro amor. É tempo da gente retomar as nossas opções fundamentais, que às vezes podem estar assim esquecidas. É tempo da gente professar a nossa fé, renovar esta fé. Para isso, a primeira atitude que nós devemos ter é justamente acreditar que é possível renovar a vida. Que é possível Deus renovar, na força do seu Espírito, a nossa vida. Que é possível nos afastarmos dos nossos pecados. É preciso que a gente tenha essa convicção, porque, do contrário, nós não podemos continuar a caminhada, porque acreditamos que estamos condenados a viver com o peso dos nossos pecados. A quaresma mostra que não. Deus nos dá a sua graça. Deus nos oferece o seu perdão e renova a nossa vida. nos coloca no caminho certo. Por isso a quaresma é tempo de conversão. Converter é mudar a direção. É mudar também de Senhor. Às vezes, nós estamos sendo conduzidos por outros senhores, que não é o Senhor absoluto da nossa vida. Conversão é sobretudo isso, mudança de Senhor. Voltar ao Senhor da nossa vida e da nossa história. Aquele primeiro amor que nos encantou e que nos faz ser cristãos e cristãs, apesar das dificuldades, das provações, dos sofrimentos. Tempo da quaresma é tempo da gente crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Aliás, a oração desta liturgia nos indicava justamente isso, o pedido que comunitariamente fazíamos era este: concedei-nos, ó Deus, que nesta quaresma cresçamos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e correspondamos ao seu amor através de uma vida santa. Porque o batismo nos insere não apenas numa instituição. O batismo não faz de nós apenas pessoas diferenciadas. O batismo significa que nós estamos aderindo não a um corpo de doutrinas, a filosofias, a teologias. O batismo significa que nós estamos aderindo a uma pessoa, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. O justo que, pelos injustos, assume a cruz. É tempo, então, de confrontarmos a nossa vida. Por isso exige de nós uma atenção maior. Exige de nós uma vontade maior de crescermos na intimidade com a gente mesmo, com Deus e com os irmãos e irmãs. Neste primeiro domingo, o texto do Evangelho nos apresenta Jesus no deserto. Quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito. Portanto, tempo da quaresma é um tempo de se deixar conduzir pelo Espírito. Não para onde nós queremos ir, mas para onde é preciso ir. Ele conduz a nossa vida. E o deserto faz parte da vida do cristão. Não só o deserto, mas também as provações, as tentações. Vida de cristão não é fácil. Porque a vida de Jesus não foi fácil. Vida de cristão é uma vida de constante provação, de constante tensão, de conflito. Por isso que o Evangelho de hoje mostra a figura de Jesus, que também é confrontado no seu projeto com o projeto de Satanás. Satanás significa o adversário. O que que é um adversário? É aquele que está no lado oposto. Adversos. Ou seja, ele está no lado oposto. Satanás não é apenas um ser. É uma realidade. Toda realidade que se opõe ao projeto de Deus, toda a realidade que está no lado oposto do projeto de Deus é adversário do projeto de Deus. E por isso que todos nós que aderimos a Jesus somos também conduzidos ao deserto, para sermos provados, para sermos experimentados na nossa vida e na nossa fé. De tal modo, meus queridos irmãos e irmãs, que ninguém precisa ter medo das provações, das tentações. Elas fazem parte da nossa vida. Quem não é tentado significa que não está buscando uma vida verdadeiramente cristã. E Jesus mostra também que, além de sermos tentados, Nós podemos, com a força do seu Espírito, superar as tentações. Vencer as tentações. É possível, na graça de Deus, vencermos as tentações. Elas, por mais que sejam difíceis, não são mais fortes do que a graça de Deus que nos conduz. Mas é importante entrar dentro de nós mesmos e confrontarmos, descobrirmos as sombras do nosso coração, da nossa vida, descobrir os nossos pontos de fragilidade, descobrir por onde talvez seremos assim como que confrontados e motivados a mudar de lado, a passar para o lado oposto do projeto de Deus. Neste nosso tempo, há três grandes tentações que nós sofremos constantemente, penso eu. A primeira, a tentação de renunciar à memória. Muitas querem viver sem memória. E eu não digo aqui de uma faculdade intelectiva, eu digo de uma história que nós temos na nossa vida de fé. Esquecer os nossos mártires, esquecer os nossos profetas, esquecer as pessoas que deram a vida, o sangue por causa de Jesus Cristo, apagar tudo isso da nossa vida. Inclusive, apagar também os nossos erros e pecados. Ser perdoado por Deus não é ter os pecados deletados do coração. Ser perdoado por Deus é a gente saber que, apesar dos pecados, nós continuamos e podemos ser diferentes. Ninguém deve sucumbir à tentação de renunciar à memória. Testemunho dos mártires, a vida das pessoas que nos antecederam. A segunda tentação é a renúncia da cruz. Muitas vezes, justamente neste conhecimento de Jesus, querem nos apresentar um Jesus Cristo glorioso, ressuscitado, mas não crucificado. Não aquele homem que viveu no meio de nós, que foi motivo de contradição, que foi perseguido, que foi condenado política e religiosamente, que incomodou os grandes e os poderosos e que morreu na cruz, sim. Não podemos nos esquecer que somos seguidores de alguém que na sua vida terrestre morreu condenado numa cruz. E morrer condenado numa cruz significava, no tempo de Jesus, a pior das mortes. Os piores dos piores da sociedade eram condenados à cruz. Tem muita gente que quer aceitar Jesus, mas se livrar da cruz. Aparece um Jesus bonito, milagreiro, que oferece tantas coisas, mas longe do sofrimento humano. A campanha da fraternidade vai nos ajudar a compreender que Deus está perto dos que sofrem. A cruz de Jesus está fincada ao lado de tantas cruzes, sobretudo daquelas pessoas que sofrem dentro de um sistema de saúde que nem sempre funciona para todo mundo. O hino da campanha da fraternidade explicita algumas realidades que nós constantemente, ou se não nós, o nosso povo, na sua grande maioria, vive. Filas grandes, nas madrugadas frias, atendimento desigual. Quem tem dinheiro recebe, quem não tem não recebe. A cruz de Jesus está fincada nesses lugares, juntamente com a cruz de tantos outros sofredores. E nós não podemos fechar os olhos a estas situações. Fechar os olhos a essas situações é renunciar à cruz de Jesus. É achar que se chega à glória da ressurreição apenas num passe de mágica. A terceira tentação é a gente renunciar à utopia, ou, se vocês quiserem, à esperança. Cristão é o ser da esperança. Tempo da Quaresma é um tempo de crescermos na esperança de que a vida pode ser diferente. Como nós cantávamos quando aspergidos pela água, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Renunciar à esperança. Renunciar também à boa notícia. O Evangelho termina com a pregação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boa notícia de Deus. O cristão deve ser portador da boa notícia e não da má notícia. Nós somos chamados a proclamar a boa notícia do amor de Deus, de um Deus que acolhe e não exclui, de um Deus que perdoa e não condena, de um Deus que ama e não odeia, de um Deus que cura e não castiga. Essa é a boa notícia que nós precisamos espalhar. Às vezes, nós, por causa das tentações, sucumbimos a transmitir notícias más, a transmitir notícias falsas, porque nos deixamos conduzir não por Deus, mas por Satanás. Somos portadores de péssimas notícias, de más notícias, que ferem e machucam o nosso povo. O cristão deve ser portador da esperança. Renunciar à utopia é renunciar a evangelizar a partir da boa nova. Por isso que é preciso estarmos atentos àquilo que nós falamos, porque às vezes estamos anunciando não as coisas de Deus, mas as coisas do mal. Mesmo que seja numa linguagem pseudo-religiosa, com argumentos teológicos, podemos muitas vezes, ao invés de anunciar o bem, anunciar o mal. Então que este tempo da Quaresma nos ajude, nos fortaleça, nos dê a graça de encontrarmos o verdadeiro caminho, encontrarmos aquele primeiro amor que nos cativa, que nos faz viver, que nos faz entregar a vida. Só encontrando este primeiro amor, que às vezes podemos perder ao longo do caminho, que nós seremos felizes e poderemos cantar o Aleluia, a festa, a vida do Cristo crucificado, ressuscitado. Amém.